Farelos Musicais.
Você que gosta de música, meu nome é Paulo Farelos e este aqui é o Farelos Musicais, o seu podcast de interpretação de letras de canções, toda quinta-feira aqui no site esfarelado.com ou esfarelado.com.br. Você que sabe, não tem problema, os dois vão cair aqui no mesmo lugar para você ouvir o Farelos Musicais. É isso aí, se ninguém derrubou ainda tá também lá no Spotify, é só procurar, encontrar e ouvir. Tamo junto, vamos lá. Esse mundo anda muito louco, muito complexo, beirando o apocalipse. E é em homenagem a este momento difícil que estamos tentando atravessar com alguma sanidade, apesar dos insanos que nos rodeiam, que eu trago aqui um episódio, mais uma vez, sempre temático, né, do coronavírus, por que não? Então é isso. Um momento atípico, um momento de cuidados. Queria aproveitar o programa, eu sei que eu tenho poucos ouvintes, mas se você é um dos ouvintes aí do Farelos Musicais, queria falar para você, tome cuidado, preocupe-se sim com o contágio do vírus, ajude o sistema público de saúde, ajude a não propagar, a diminuir a velocidade de propagação, né? Cabe muito a cada um de nós individualmente fazer algo para conter a velocidade de propagação do vírus. É um exercício de empatia para muitos de nós que não estão nos considerados aí grupos de risco, não que são os únicos que possam morrer, né? Principalmente se o sistema de saúde e atendimento colapsar, mas a gente tem que se preocupar sim, a gente não quer ser responsável, ser o vetor de contaminação de alguém querido, de alguém próximo e também de nenhum anônimo, né? Então, lavem sempre as mãos, mantenham-se longe de multidões, evitem contatos, né? Evitem passar a mão no rosto, cumprimentar com as mãos e assim por diante. Todas essas recomendações que já estão mais do que difundidas, né, na mídia. Não deem ouvidos àqueles idiotas que queiram menosprezar o poderio desse vírus. Existe uma taxa de letalidade associada, existem os grupos de risco e toda vida vale a pena, né? Então sejamos sensatos, sejamos humanos um pouquinho. Evidentemente tem também impactos aí óbvios na economia, a gente não sabe aonde isso vai parar, né? Porque é um vírus que, por conta da velocidade de contágio e da sua disseminação, ele faz com que a atividade econômica pare, né? E isso evidentemente também tem um efeito menor, né? Por passageiro, imagino eu, mas severo no primeiro momento e que afeta bastante também as vidas das pessoas, principalmente se começar a ter empresas que são levadas à falência, que gera mais desemprego, profissionais liberais, que não só eles, mas também os informais, principalmente num Brasil com tanto desemprego, que não vão ter condições aí até de se sustentar, né? A fome está podendo ser uma realidade para tantas famílias por conta desse problema, né? Então, sejamos um pouco humanos, sejamos um pouco mais empáticos, possamos colaborar, viver em comunidade, né? Se é que isso soa para vocês. Essa é a mensagem aí do esfarelado a respeito dessa crise que a gente vai atravessar com certeza e vai atravessar, já que estamos condenados aí a ficar em casa mais tempo do que o habitual, condenados talvez também a poder se dedicar mais a ouvir música, a tocar música para quem gosta de tocar, a consumir arte e a refletir sobre a nossa vida na Terra, que é muito, muito instigante. Gente, essa foi a introdução um tanto atípica desse episódio 76. Como eu falei, acho que é impossível ficar indiferente ao que está acontecendo no mundo, então é um programa semanal, é lógico que a gente tenta ser relevante toda semana, trazendo aí um artista que ou vai fazer um show, ou acabou de lançar um álbum, ou qualquer outro motivo que seja. Dessa vez eu tive que escolher algum artista pouco relacionado ao tema, né, que a gente está vivendo no mundo todo, né, que está dominando aí as atenções de todo mundo. Eu cogitei até antes da crise se acentuar, digamos assim, estava no meu planejamento fazer um episódio sobre a Fiona Apple, essa cantora americana maravilhosa, que um tanto reclusa também, que decidiu, né, anunciou recentemente aí que está trabalhando num álbum novo que vai vir aí em breve. Quem segue a gente lá no Facebook já sabia, né? Porque foi propagado lá pelo nosso canal no Facebook. Se você não segue, vai lá, procura por esfarelado.com.br, você vai encontrar a gente. Na verdade é / esfarelado lá no Facebook. E a Fayona, então, daqui a pouquinho aparece por aqui, não vai ser hoje. Eu achei que hoje também poderia ser a estreia do The Doors. Eu tava até me preparando para isso, mas esse episódio vai ser difícil de finalizar. Eu gosto muito da banda, então quando tem esse apelo emocional muito forte, eu acabo me cobrando muito. Então não vai ser hoje que o Jim Morrison vai dar as caras por aqui. Até porque, assim, se eu fosse fazer hoje, né, motivado aí pelo coronavírus, eu provavelmente falaria de The End. Acho que The End tem aí o que precisa, o material que precisa para a canção de hoje, mas nossa, de última hora ia ser um trabalhão. Então, e nem é também a música que eu gostaria, eu adoro The End, evidentemente, é maravilhosa, mas não é a música pela qual eu queria começar a falar de Doors e de Jim Morrison. Então, fica para a próxima também. Além das estreias possíveis para hoje, que não vão acontecer, eu até pensei em resgatar a Björk, a nossa musa islandesa, que já passou por aqui. Lá no episódio 6, com a sua Declare Independence, um dos meus episódios favoritos, se você gosta de Björk ou se você quer ouvir uma canção que tem um primeiro nível super simples, mas dá para você mergulhar e fazer uma interpretação bem interessante da canção, vai lá e ouve no episódio 6, Declare Independence. A Björk já passou por aqui também, lá no episódio 40, com duas canções, Pluto e Cosmogony. Esse Cosmogony, inclusive, é do álbum Biophilia, que é de onde eu tiraria a possível canção da Björk para o episódio de hoje, que é Virus, né? Seria absolutamente trivial a gente falar de Virus. E Virus é uma canção, curiosamente, que estava na minha lista de possíveis canções da Björk. Eu gosto da letra de Virus. Ela diz: Like a virus needs a body, as gunpowder needs a war, like a virus, patient hunter, I'm waiting for you, I'm starving for you, my sweet adversary. Então, para quem aí não compreendeu, é como um vírus precisa de um corpo, como pólvora precisa de guerra, como um vírus, caçador paciente, eu estou esperando por você, eu estou faminto por você, meu doce adversário. E sim, é possível pensar em um vírus como um caçador paciente, porque o vírus não é um ser vivo enquanto não incubado, né? Ele tem ali as propriedades químicas para, entre aspas, sobreviver, ou para durar inclusive séculos, né? Mas ele depende de uma célula viva para ele se manifestar, ele se reproduzir. Então, um vírus é uma não é nem classificado um ser vivo, né? Um vírus é uma classe à parte, biologicamente falando, mas ela consegue infectar, né? Ele consegue infectar células vivas e aí, a partir daí, se reproduzir, né? Então, ele tem o código necessário para reprodução e até para ser, em vários casos, aí, malicioso, né? Gerar uma doença no corpo do host, do hospedeiro. E aí, até a frase da música começa com como um vírus precisa de um corpo, né? E é verdade, precisa de um corpo, de uma célula. Aqui, no caso, a música pode ser interpretada, a música da Björk pode ser até interpretada com essa questão de eu sou um vírus, eu estou esperando para você, eu estou esperando você, né, para dar um fit, para a gente se combinar. Mas eu acho que ela realmente está falando de vírus. O álbum todo, Biophilia, literalmente, eu digo, né, dá até para metaforizar um pouco, mas eu acho que ela está falando literalmente do ponto de vista do vírus, porque esse álbum Biophilia é muito voltado para as questões da natureza. É bem interessante. Mas não é sobre Björk que a gente vai falar hoje. A gente vai falar hoje de novo de Muse. Então, para quem gosta de Muse, essa banda irlandesa, na verdade eles são britânicos, né? Eu tô maluco. Eu que assisti eles na Irlanda e fico achando bobagem. Essa banda britânica que volta hoje aos farelos musicais aqui com a sua Apocalipse Please. É quase que um pedido, né? Por favor. É quase um Vem Meteora, aquele meme maravilhoso que circula aqui no Brasil. É o Vem Meteora do Muse no episódio de hoje. E antes de eu falar um pouquinho mais da banda, das novidades da banda e mergulhar na letra da música, convido para que vocês nos sigam lá no nosso Twitter, @oesfarelado. No Instagram, é bem legal porque tem um conteúdo bem diferente do que vocês acompanham aqui no site, né? Natural. E é mais tocado, na verdade, pela Gi Farelos do que por mim. Procurem lá no Instagram por esfarelado.com.br, siga a gente lá. E é isso, no YouTube estamos como Esfarelado, é só procurar. Os episódios, inclusive, dos Farelos Musicais são todos republicados lá no YouTube. Se você gosta de ouvir podcast no YouTube, né? Tem bastante gente que sobe podcast lá, segue a gente lá. Vamos lá, então. Primeira coisa, se você quer saber mais sobre Muse, sobre a banda, sobre a trajetória da banda, então eu convido você a voltar um ano no tempo e ouvir de novo o episódio 24. O episódio 24 cuida da canção Knights of Cydonia, ou Sidonia, se você preferir, que tá lá no episódio 24, que foi lançado no dia 21 de março do ano passado, de 2019. Hoje é dia 19 de março de 2020. Então, olha que coincidência maluca, sem planejamento nenhum. Mais ou menos um ano depois, Muse está de volta aqui aos farelos musicais, dando o ar da sua graça por um motivo nada feliz. A canção de hoje, Apocalypse Please, é uma canção do álbum de 2004 da banda, chamado Absolution. Absolution quer dizer absolvição, quer dizer perdão. Se você, dependendo do contexto, pode traduzir como perdão. E que interessante, né? Um álbum, é a primeira música, inclusive, Apocalypse Please, é a primeira música desse álbum, vem logo depois de alguns segundos de introdução. É a faixa 2, mas é a primeira música. E é interessante, né? Um álbum que se chama Absolvição, que se chama Perdão, combina bastante também com esse nosso momento, porque a gente tem muito o que pedir perdão, em especial nós brasileiros, que estamos agindo, eu acho, de uma forma coletiva. Individualmente tem várias pessoas levando a sério, tentando se precaver e tentando conscientizar os demais, mas aí até com o exemplo do nosso excelentíssimo presidente participando de uma manifestação absolutamente ridícula em prol de si mesmo, e ele em quarentena, saindo da quarentena para se vangloriar diante dos seus fãs, né, dos seus seguidores, mas colocando em risco a sua própria saúde e a saúde desses seguidores, ainda mais sabendo que ele tinha testado, não à toa, porque várias das pessoas da própria equipe dele que viajaram com ele aos Estados Unidos acabaram contraindo o vírus. Então ele ainda é um candidato potencial a estar infectado, apesar do teste negativo. Então, uma irresponsabilidade maluca. Então a gente vive num país em que o presidente dá um mau exemplo. É evidente que a gente tem que pedir perdão, né? Bom, de lá pra cá, né, do ano passado, de 2019, né, um ano atrás, quando eu fiz o episódio. Por que que eu fiz o episódio um ano atrás? Porque eles estavam vindo ao Brasil, é isso aí, o Muse veio ao Brasil, né, de lá pra cá, se apresentou no Rock in Rio. É bem legal, inclusive, a banda tem um site que eles mantêm muito atualizado, diferente de outros artistas que tem um site, mas você vai visitar e não é tão atualizado assim. O do Muse é. Se acessem muse.mu, né, ou seja, muse.mu, e nesse site tem uma série de coisas legais sobre a banda, para quem curte e tudo mais, mas eles também publicam, às vezes, links para você acompanhar streaming das transmissões dos shows que eles estão fazendo. Do Rock in Rio, inclusive, teve. Então, hoje em dia, o link não está mais disponível, você clica, mas você não consegue mais ver a apresentação, mas no dia do show deles no Rock in Rio, você que não foi ao Rock in Rio presencialmente, poderia ter, da sua casa, como nos dias de hoje a gente está recomendando, clicar lá no site do Muse e assistir eles se apresentando no Rock in Rio. Pouco tempo depois da apresentação deles no Rock in Rio, eles vieram para São Paulo, né? E eu fui assistir, eu e a Gi Farelos fomos lá conferir o show do Muse aqui em São Paulo. Eles acabaram iniciando na turnê prevendo um show no Allianz Parque, o estádio do meu glorioso Verdão, e no fim das contas o show foi lá no ginásio do Ibirapuera, num espaço muito menor do que o do Allianz Parque, né, de um estádio para um ginásio, o que mostra um pouco que eles tiveram dificuldade em vender os ingressos aqui em São Paulo, talvez pela proximidade do show no Rio de Janeiro. Talvez muitas das pessoas aqui de São Paulo tenham comparecido ao Rock in Rio. Eu acho que não, eu acho que eles realmente têm um público menor do que eles estimaram aqui no Brasil, né? Porém, o show em si foi excepcional. Eu gosto de Muse, já falei isso até, acho que foi minha terceira vez vendo Muse. E a produção deles é maravilhosa, assim, o som é muito potente, faz muito sentido ao vivo, eles são muito bons de palco. Teve Knights of Kidonia, inclusive, né? Evidentemente, mas me impressionou muito a parte técnica. Eles tinham um robô gigante atrás do palco que se movimentava, ele subia, ele descia, era um robô meio em forma de inseto, e ele subia, descia, mexia as garras, era realmente impressionante. Mas esse show, além deles não terem conseguido, eu acho que o público paulista estava de mal do Muse, só pode, viu? Mas além deles não terem conseguido encher o Allianz aqui em São Paulo, eles ainda tiveram uma das coisas que eu poucas vezes vi frequentando shows aí desde a adolescência: não pediram bis nesse show, por incrível que pareça. Eles terminaram de se apresentar, encerraram, se despediram, foram embora, e a galera foi embora junto. Não teve um mais um, barulheira. Eu até fiquei ali esperando um pouco para confirmar que não ia ter mesmo. Ficava olhando para as pessoas, todo mundo procurando ir embora. Eu não entendi. Foi um pouco estranho, um tanto bizarro. Eu acho que Muse não merecia uma plateia tão fria quanto foi aquela. Eles até curtiram o show, durante o show, aparentemente, mas, poxa, não pedi bis. Foi bem esquisito. Eu fiquei um pouco decepcionado aqui com o público paulistano. Então, se você ouve Farelas Musicais e você estava nesse show, deixe seu comentário aí pra gente reclamar juntos ou pra você explicar por que você não pediu bis nesse show do Muse. Bom, pra fechar aqui um pouco o update sobre Muse desde a última aparição deles por aqui, lá no site também, muse.mu, você pode comprar, se você quiser, um material novo que eles estão lançando, que eu fiquei bem interessado, mas é um pouco salgado, mas pra quem é muito fã vale a pena. Lançaram um box chamado Origin of Muse, a origem do Muse. Foi lançado agora em dezembro do ano passado e tem muito material inédito e dos primeiros trabalhos do Muse. Então, os dois primeiros álbuns deles, lançados no final dos anos 90 e no começo dos anos 2000, são Showbiz e Origin of Symmetry. Dois álbuns muito bons. E eles têm nesse box, Origin of Muse, 9 CDs. Esses 9 CDs, além de uma série de outros mimos lá, mas esses 9 CDs que acompanham o box, tem CD com música demo, CD só com a parte instrumental, tem a apresentação ao vivo da época, né? Lado B, música que não foi aproveitada, tem um monte de coisa. Então, se você gosta de Muse, fica aí a dica. Beleza? Então vamos lá, vamos falar aqui direto da música do Muse escolhida pro episódio de hoje. Esse episódio não é especial, esse episódio é dedicado ao momento de crise que a gente está passando, ao coronavírus e os seus impactos. E aqui é o recado que eu estou repetindo algumas vezes de cuide-se, cuide dos seus. Por favor, apocalipse, né? Vem, meteoro, é a minha tradução. Se eu fosse lançar essa música no Brasil, Apocalipse, Please, eu a chamaria de Vem, Meteoro, Apocalipse, Please. Então, essa música é interessante, porque ela é do álbum de 2004, ela deve ter sido composta ali nessa época, e isso já mostra como ela tem muito a ver, né, com qualquer situação de pânico global, qualquer situação de fim do mundo, né? E quantos filmes tem a esse respeito. Inclusive tem um filme sobre depressão, mas que é materializado nesse contexto de apocalipse de fim de mundo, dirigido pelo incrível dinamarquês Lars von Trier, chamado Melancholia, com a Kirsten Dunst. Esse filme é muito bom, recomendo demais. Não sei nem porque eu lembrei dele aqui, talvez porque eu falei apocalipse, lembrei do que acontece com o planeta Terra nesse filme. Vale demais a pena ver. Bom, qualquer situação dessas apocalípticas em que o mundo pode se acabar, A gente consegue imaginar o que pode acontecer com as pessoas, né? Então, primeiro a gente tem uma situação civil, né? Uma situação dos nossos governantes, exceto aqui no Brasil, que a gente está perdido, né? A gente está desgovernado há tanto tempo. Os governantes tentam nos orientar, tentam fazer medidas excepcionais, contra medidas excepcionais para conter a crise, e a gente reage a isso. Depois vem a fé, né? Ela é muito comum também. Então, além do plano padrão de vida de todos, né? O plano social está sendo cuidado, tem também o plano espiritual, né? Então, como as pessoas encaram o fim do mundo, né? E até a sua própria fé de salvação, eventualmente. Lembrando que o álbum se chama Absolvição, se chama Perdão. Então, é um momento que também isso começa a fazer sentido, né? E se eu morrer, como vai ser? E será que a gente pode se salvar? Como vai ser esse momento mágico de salvação, esse perdão divino que a gente pode ganhar? E, eventualmente, a gente atravessa esse momento. A gente percebe que grandes catástrofes, às vezes, tem volta, né? Tem recuperação. E nesse momento é um momento de celebração, um momento de vitória. Então a gente tem as ações imediatas, a gente tem o nosso reencontro com a nossa fé, e depois a gente tem, caso o meteoro não venha, esse momento de vitória, esse momento de salvação, que por conta do impacto que foi causado, que levou a essa crise, a gente percebe que a história muda. A história muda o seu caminho, a história muda o seu destino. Então, por exemplo, vou falar, a música foi escrita em 2004, mas hoje a gente está vivendo não a crise de, por exemplo, lá nessa época, guerra com o Iraque, guerra contra o terror, né, o 9 de setembro ainda muito vivo, na memória das pessoas, né, ataques terroristas e coisas desse tipo. Hoje em dia, coronavírus, por que não? Né? E aí, impactos na saúde, é uma pandemia que a globalização mostra como o mundo hoje é interdependente e conectado. Então, a gente tem um outro tipo de cenário, mas as fases são parecidas e a música ainda se encaixa. Então, evidentemente, neste caso, a gente vai ter aí um impacto gigante. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente está percebendo todos os impactos já mais do que evidentes, né? Tanto aí, ainda pequeno em termos de casos, de número de casos, mas a gente sabe que é um crescimento exponencial, então rapidamente a gente vai atingir um número de casos grande, comparável ao dos países onde o vírus chegou há mais tempo. E em termos de economia, a gente estava aí vivendo uma euforia, né? Muita gente acusando até uma bolha na nossa bolsa de valores, por exemplo. E isso, né, a gente acompanhou aí com o agravamento da crise, as medidas que foram sendo tomadas de fechamento de fronteiras, cancelamento de eventos e etc. E isso gera, evidentemente, o ano de 2020 evidentemente é um ano já impactado economicamente, né? Assim, a produção em vários lugares parou, a demanda diminuiu demais, e isso leva tempo para recuperar, então qualquer projeção de crescimento para esse ano já está comprometida. Então tem um impacto na saúde, tem um impacto na vida das pessoas, tem um impacto econômico para muita gente, então isso muda o rumo da história. Mas sobreviveremos, e aí em período de tempo, não sei, 5 anos, 10 anos, vamos conseguir olhar para trás e ver que existirão outras crises, a gente vai estar sofrendo por outros motivos, talvez a gente vai estar em pânico de outras formas. No Brasil, por exemplo, me preocupa muito os próximos momentos em termos de risco à democracia, né? Isso é uma coisa que me preocupa muito mais hoje do que o coronavírus. Mas então a gente vai olhar daqui a um tempo, daqui a alguns anos, para trás e vai tentar avaliar como foi essa vitória e quais são os novos riscos, novas emergências que estão nas nossas vidas no futuro, né? Então, a história é cíclica, as coisas se repetem com atores diferentes, com momentos diferentes, com impactos diferentes, e a história vai sendo difícil de ser adivinhada, apesar de se repetir. E isso que é a parte mais interessante, né? Então, a gente imagina que as coisas estão de uma determinada forma até que algo aconteça e mude tudo, transforme toda a nossa realidade. Então a música abre com a frase: "Declare this an emergency. Come on and spread a sense of urgency. And pull us through. And pull us through. And this is the end. This is the end of the world." Esse é o primeiro minuto da música, né? Declare isso uma emergência. Venha e espalhe um senso de urgência. E nos puxe. Nos puxe. Este é o fim do mundo. Então, olha só, né, a ideia do Apocalipse, a primeira mensagem que aparece é: quando você percebe o problema, quando você percebe a gravidade do problema, você espera que alguém, olha como é imperativo, mas é para uma terceira pessoa, né? A nossa necessidade como população é que alguém declare isso uma emergência, que alguém venha e espalhe esse senso de urgência e nos puxe. Então, muito essa ideia de que precisamos ser guiados durante a crise, precisamos ser orientados e precisamos seguir essas orientações, né? Porque esse é o fim do mundo na cabeça de tantos, então, e pode ser o fim do mundo para tantos, né? Então, essa é aquilo que eu falei, que a primeira parte de qualquer ação relativa ao pânico é a gente perceber a gravidade do que a gente está enfrentando. E por isso, a música sobre o Apocalipse, Apocalipse agora, Apocalipse agora foi uma ótima referência, né? Apocalipse, por favor, é que a gente tem que começar assumindo essa gravidade, declarando isso como uma emergência, espalhando esse senso de urgência para que isso nos puxe, isso nos leve através da crise, né? Então, Cleves, por favor, toque pra gente aí o primeiro minuto da canção do Muse, Apocalypse, Please. É justamente o que eu falei sobre esse encontro com a fé, esse encontro com a esperança, esse encontro com a nossa salvação, nosso perdão. E o segundo trecho diz: "And it's time we saw a miracle. Come on, it's time for something biblical. To pull us through and pull us through. And this is the end. This is the end of the world." Bem, esse segundo trecho é isso. É a hora da gente enxergar um milagre. Vem! É hora de alguma coisa bíblica para nos fazer atravessar, para nos puxar. E esse é o fim do mundo. Então, é o contraponto às ações humanas. É as ações, ou são as ações divinas. Algo bíblico. É hora de algo bíblico. Algo, né, uma, dependendo da crise, a gente precisa de uma nova arca de Noé. Né? Se fosse o vem meteoro, seria o caso. É, a gente quer ver esse milagre, a gente quer acreditar na salvação, a gente quer ter esperança. Por quê? Porque a gente quer ser puxado, a gente quer ser guiado, a gente quer ser encaminhado para o outro lado. Né? E citando de novo Jim Morrison, porque era para ele estar aqui hoje, então, né? Encaminhado para o outro lado. To break on through to the other side. É isso aí. This is the end of the world, para usar aqui as frases do Muse e lembrar do This is the end, beautiful friend, do Morrison. Então, esse segundo trecho é justamente esse momento de buscar encontrar a salvação, buscar encontrar alguma coisa divina que possa nos dar esperança, que possa nos fazer continuar lutando, que possa nos fazer atravessar um momento de crise, chegar vivo do outro lado e olhar para trás e poder ver que valeu a pena, ver que a gente conseguiu passar pelos piores momentos. Então, Cleves, eu vou pedir para você tocar até aí de 1 minuto até 1 minuto 45, mais uns 45 segundos de canção, para a gente ouvir esse segundo trecho. Logo depois desse segundo trecho tem um trecho instrumental que a gente vai pular e aí eu falo da terceira parte. Então, toca aí 45 segundos de música, volta para cá e a gente fala do trecho final da canção. Já ouviram o começo da canção, né? Precisamos encarar a urgência da situação, entender a emergência do que a gente está lidando com, precisamos ver milagres, precisamos acreditar em alguma coisa bíblica para nos fazer atravessar, né? Até que chega o momento derradeiro, o momento da vitória, o momento que a gente vence, o momento que a gente supera as adversidades. Então, a canção diz: "Proclaim eternal victory. Come on and change the curse of history. And pull us through, and pull us through, and this is the end. This is the end of the world." Então, a canção diz justamente: "Proclaim eternal victory." Proclame vitória eterna. Vem, e muda o curso da história. E nos puxa, e nos puxa, e esse é o fim do mundo. Então a música tem uma estrutura aí, 3 estrofes. Basicamente a gente tem uma ideia central em cada uma das estrofes, seguida de um vem e faz alguma coisa, né? Então a gente precisa de sempre uma imperativa, depois a ação e depois um nos encaminhe, nos atravesse até o fim do mundo. Porque todos nós teremos um fim do mundo e a gente só pode fazer com que ele seja o mais longevo possível para nós e para todos que a gente puder, para que a gente possa aproveitar ainda mais a maravilha que é estar vivo, aproveitar ainda mais a magia de ajudar a construir um mundo melhor para nós e para os nossos. Então, chegaremos na vitória. Veremos aí que, sim, o corona, como tantas outras crises anteriores, mudaram o curso da história, mas que sempre teremos um amanhã, até o nosso fim do mundo e até o fim do mundo para todos nós. Forte abraço para vocês. Aproveitem para ouvir mais podcasts, aproveitem para maratonar o Farelos Musicais e ouvir também outros podcasts. Não deixe de recomendar o podcast para amigos e ouvir muita música. Ouvir muita música prestando atenção na música, ouvir muita música fazendo só isso, ligando um álbum que você gosta, um artista que você gosta, e não faz outra coisa a não ser ouvir a música que está tocando, prestar atenção no que está acontecendo com você, com a música, e viver esses momentos mágicos que a arte nos proporciona. Até a quinta que vem, mais um Farelos Musicais. Abraço!
Esse podcast foi editado por Megasonic Podcasts.